bom dia a todos que nos acompanham pela 93.3 FM e também pelas plataformas digitais, YouTube e Facebook. Hoje, dia 22 de setembro, terça-feira, começa agora mais um Manhã RBA Litoral. E ao meu lado hoje, novamente, Tânia.
Olá, bom dia, Rodrigo. Bom dia, ouvintes. Bom dia, internautas que nos acompanham aí pelas plataformas digitais, Facebook e YouTube. 22 de setembro, primavera chegando, né? Renovando aí as nossas esperanças. Eu gosto muito dessa estação, uma estação colorida, a estação das flores, e que renova aí nossas esperanças por dias melhores, apesar dos pesares, né, Rodrigo?
É verdade. Hoje começa uma terça-feira chuvosa, mas que esse início da primavera traga aí também bons fluidos e tempo bom para todos nós.
Estamos precisando. Bom, senador Flávio Bolsonaro, 01, fugiu da cariação com o empresário Paulo Marinho, marcada pelo Ministério Público Federal. O encontro entre os dois faria parte da investigação que apura o vazamento de dados da Operação Furna da Onça em 2018, entre o primeiro e segundo turno das eleições. Essa investigação também envolve um relatório do COAF sobre movimentações financeiras atípicas da conta de Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro. A defesa do senador justificou que ele não compareceu por estar cumprindo agenda no estado do Amazonas. Um dos compromissos dessa agenda, Rodrigo, foi a participação dele num programa de TV, onde ele estava fazendo aí uma dancinha com conotação homofóbica. E o Ministério Público Federal está investigando se o não comparecimento do senador pode ser considerado um crime de desobediência.
É, Tânia, um programa de gosto duvidoso, sensacionalista e, assim, é um total desprezo pelas instituições, um total desprezo pelo povo brasileiro. É patético. Ah, esse papel que o Flávio Bolsonaro e que o irmão dele também, o deputado Eduardo Bolsonaro, fizeram ontem, é patético. Não tem outra coisa para dizer.
Eu considero aí um deboche.
O estudo sugere que infecção por dengue pode criar imunidade contra a Covid-19. Segundo pesquisa coordenada pelo cientista Miguel Nicoleles, locais com taxas mais baixas de infecção por coronavírus e crescimento mais lento de casos foram os mesmos que sofreram intensos surtos de dengue em 2019 e 2020. Se a pesquisa for comprovada, Nicoleles afirma que pode significar que uma infecção por dengue ou uma vacina eficaz contra a doença poderia produzir algum nível de produção imunológica contra o coronavírus.
O cientista Miguel Nicoleles, ele tem sido uma grande referência aí no enfrentamento da Covid-19. Lembrando que ele está à frente aí do projeto Mandacaru, que é uma rede de estudantes, professores, cientistas, profissionais da área de saúde, exatas ou humanas, que trabalham de maneira voluntária no enfrentamento do novo coronavírus. Esse projeto é coordenado pelo Comitê Científico do Consórcio do Nordeste e tem trazido aí bons resultados, como essa pesquisa aí, falando sobre a questão da dengue no combate, no, na questão imunológica, né, contra o novo coronavírus. Parabéns aí ao professor Miguel Nicoleles e toda a sua equipe, né?
Exatamente.
E o número de mortes pela Covid-19 em Santos voltou a crescer. No período de 13 a 19 de setembro, foram contabilizados 25 óbitos. Com isso, a cidade registra 611 mortes pela doença, segundo dados da Secretaria de Saúde do município. Esse número pode aumentar, já que 19 estão sendo investigados. Segundo autoridades de saúde, o aumento de vítimas fatais pela Covid-19 pode estar ligado ao não uso de máscaras e às aglomerações, como presenciamos nos fins de semana ensolarados, né, Rodrigo?
Sim, Tânia, é óbvio. A gente falava sobre isso nas semanas anteriores e realmente está acontecendo porque nós preservamos a ciência. E essas pessoas negacionistas, que acham que a pandemia acabou, vão para a praia sem máscaras. Tivemos um caso, né, nessa semana no Guarujá, onde pessoas de lanchas fizeram festa ali na praia do Guarujá, algo totalmente desprezível, né? Teve um lá que, inclusive, jogou dinheiro no mar. É algo patético também, né? Na primeira nota, nós falamos que era totalmente patético, e agora também eu volto a dizer, essas pessoas que acham que a pandemia acabou e não tem nenhuma empatia com o próximo, né? Já temos mais de 130 mil mortos aqui no Brasil, e a pessoa faz festa com lancha, diz que é uma gripezinha, isso é um absurdo, e precisa ser sempre enfatizado que essas pessoas são desprezíveis.
Avaliação diagnóstica, assim será chamada a prova que todos os alunos da rede pública vão fazer após o retorno das aulas presenciais. O objetivo é avaliar o quanto os estudantes aprenderam durante a quarentena e definir como eles vão terminar o ano letivo de 2020. A previsão inicial é de que as aulas de reforço e recuperação se estendam até 2021.
E no mês que vem, o estado de São Paulo deve receber 5 milhões de doses da vacina Coronavac. O imunizante está sendo desenvolvido pelo Instituto Butantan, em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac Biotech. Segundo o governo do estado, a previsão é que haja 46 milhões de doses até dezembro, Tânia.
Tomara que venha de onde vier, o importante é que essa vacina chegue o mais rápido possível. E os funcionários... Pode comentar.
E vale lembrar que esse número salta aos olhos, né? Porém, nós entrevistamos recentemente o ex-ministro da Saúde, Arthur Chiori, e ele disse que esse número ainda é pouco para uma imunização eficiente na sociedade, até porque é muito provável que precisemos de 2 doses dessa vacina para, né, termos aí proteção para o coronavírus. Então, segue aqui a orientação de usar máscaras, isolamento social, álcool em gel, né? Vamos vencer essa doença, mas ainda não vencemos.
As medidas necessárias enquanto a vacina não chega. E os funcionários dos Correios conseguiram obter na Justiça o reajuste de 2,6%. O Tribunal Superior do Trabalho, que julgou o dissídio, definiu que o movimento grevista se encerre hoje, sob pena da categoria arcar com multa diária de R$100 mil. A greve não foi considerada abusiva, mas metade dos dias parados serão descontados e a outra metade compensada. A paralisação dos trabalhadores dos Correios começou no dia 17 de agosto. Foi uma pequena vitória eles conseguirem esse reajuste, né, que o tribunal julgou o dissídio, mas a estatal ainda está nessa queda de braço porque retirou muitos direitos da categoria, muitos direitos conquistados no acordo coletivo. Então, essa briga ainda continua.
Sim, os Correios e os funcionários dos Correios estão passando aí por problemas, porque a política aplicada por esse atual governo é uma política entreguista. Ele quer privatizar os Correios, o Paulo Guedes já disse isso. Então, toda a nossa consideração é aos funcionários dos Correios e a nossa indignação contra essa política econômica entreguista.
E agora é hora da coluna Economia Sem Complicação com o professor José Pascoal Vaz. Roda a vinheta. Bom dia, professor Pascoal. Seja bem-vindo.
Bom dia, Tânia, bom dia, Rodrigo, bom dia, ouvintes da Rádio Brasil Atual Litoral.
Professor, o projeto de reforma tributária do governo pode ir à votação na semana que vem. Qual a sua avaliação dessas propostas do governo? E bom dia, professor Pascoal.
Oi, Rodrigo. Olha, infelizmente, eu não vejo essas propostas, todas as que estão, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, porque elas não atacam o aspecto principal, o problema principal que a gente tem no sistema tributário, não só sistema tributário, mas no sistema fiscal como um todo, né? Quando a gente fala de sistema fiscal, nós estamos falando de quanto recebe, de quem recebe e para quem vai o dinheiro, para quem vai ser devolvido o dinheiro pelo Estado, né? E no aspecto da receita, claro, está aí a reforma tributária. Mas eu acho que a gente não precisaria apenas de uma reforma tributária, a gente precisaria de uma reconstrução tributária, né? Precisaria destruir o sistema tributário que está aí e construir um sistema completamente novo. E a principal mudança nessa reconstrução tinha que ser no sentido da justiça social, e é uma coisa extremamente simples, né? Quem ganha mais tem que pagar mais, e quem ganha pouco tem que pagar pouco, ou em alguns casos até ganha tão pouco que não pode pagar nada. E hoje é exatamente o contrário, né? Quem paga imposto nesse país são os pobres. Rico não paga imposto no Brasil. Quando eu digo não paga, é que paga muito pouco em relação ao poder que tem, ao potencial que tem para pagar sem afetar a sua qualidade de vida, né? Há pessoas que, se pagarem 50% de sua renda de imposto, né, ainda ficam com uma renda que continuam viajando para o exterior, continuam com seus iates, com seus jatinhos. Então, não tem sentido, né, você ter uma estrutura tributária do jeito que você tem hoje. Eu acho que é provocar a onça com vara curta, né? Infelizmente é isso. A gente vai demorar a ter paz social, né, se a gente não mexer nessa estrutura tributária. E o que a gente ouve falar hoje é apenas em simplificação, né, que é um absurdo, né?
Professor, vamos continuar aqui com a nossa pauta e já vamos trazer aí o nosso convidado, porque o senhor também vai participar da nossa conversa, né? Economia hoje continua sendo o nosso assunto do dia, então nós vamos conversar agora também com a participação do professor José Pascoal Vaz, com o engenheiro Iso Sendax, que ele é diretor financeiro do Sindicato Nacional do Banco Central e está de volta aí no nosso programa. Vamos rodar a vinheta e chamar o Iso. Bom dia, Iso Sendax, seja bem-vindo mais uma vez ao Manhã RBA Litoral, um prazer você estar de volta para falar com nossos ouvintes, nossos internautas.
Prazer é meu em poder estar de novo com vocês, Tânia, Rodrigo, Pascoal, os internautas, os ouvintes da rádio, bem como nós podemos contribuir com esse assunto tão relevante que é a distribuição de a cota parte de cada um em relação aos tributos que são recolhidos no Brasil.
Sim, o professor fez uma avaliação sobre esse pacote da reforma tributária que está indo para votação na semana que vem, E qual que é a sua avaliação desse projeto do governo?
Permita primeiro fazer uma rápida explicação de onde está a principal injustiça do sistema tributário que existe no Brasil hoje, que as propostas do governo mexem. Elas só mexem na papelada, em vez de fazer 3 guias de recolhimento, você faz uma só, mas não mexe na principal injustiça. Imagina que cada um de nós quatro, também o dono da construtora, o pedinte da rua, vá ao supermercado comprar um pacote de macarrão. Pacote, digamos, custa R$5 e desses R$5, R$1 é imposto que está embutido no preço. Significa que cada pessoa vai pagar R$1 de imposto quando comprar o pacote de macarrão. Só que o dono da construtora, o jornalista, o servidor do Banco Central e o pedinte de rua vai ter um peso bastante diferente na sua renda, o mesmo real que cada um paga. É por isso que o professor nos alertou que paga mais imposto quem ganha menos. Tira um pedaço maior da renda, porque o principal imposto no Brasil é sobre consumo, somado à questão de que as altas rendas, as grandes fortunas, são isentas praticamente de imposto e há um momento em que a alíquota até do imposto de renda ela para. Isso se chama regressividade tributária, ou seja, quanto mais a pessoa ganha, menos ela contribui. Até o termo soa bem, né, traz uma conotação implícita. A progressividade tributária significa o contrário, ou seja, quanto mais a pessoa tem renda e propriedades, mais ela pode contribuir. Houve até um debate onde os expositores colocaram que se as pessoas sentirem que é uma coisa justa, não vão reclamar de contribuir com cofres públicos para a educação, para a saúde, para o desenvolvimento do país.
Professor, pode ir, Rodrigo?
Não, pode falar, Tânia.
Não, eu queria só que, aproveitando nessa fala do ISO, que o professor falasse mais sobre esse imposto progressivo, né? Explicasse mais sobre quem o contribuinte que ganha mais tem que pagar mais e que o contribuinte que ganha menos tem que pagar menos, que não é a nossa realidade de agora. Né, professor?
Existem vários trabalhos mostrando que realmente quem paga imposto no Brasil é o pobre, né? Como o Ivo acabou de explicar de uma maneira muito didática, né? Há trabalhos mostrando que quem ganha muito pouco, quem ganha até 2 salários mínimos, tem uma carga tributária aí de cerca de 40% do que ganha, né? E quem recebe, quem tem uma renda assim de 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões, que é uma coisa inacreditável, né, para um país como o nosso, paga menos de 10%. Então, esse é o ponto, isso tem que ser invertido, é isso que o Iso acabou de falar, ou seja, você tem que passar desse sistema onde o pobre paga muito e o rico paga pouco, para um sistema onde o pobre passe a pagar muito pouco e o rico passe a pagar aquilo que ele pode pagar sem afetar absolutamente nada na sua qualidade de vida. Esse é um aspecto importante para levantar, né? Porque quando você pega uma pessoa que ganha muito e tributa essa pessoa, é aquilo, né? Ela continua com o padrão de vida de sempre, ela não é afetada, ela continua com todas as regalias que ela tem de uma boa vida, né? O que não é pecado, né? Agora, você pega esse dinheiro que sai da pessoa que ganha muito e vai para a pessoa que ganha muito pouco, o aumento da qualidade de vida dessa pessoa, a gente não dá nem para calcular, né? Você pegar, por exemplo, R$1.000 de uma pessoa que ganha R$200.000 por mês, o que, que acontece numa pessoa, para essa pessoa? Absolutamente nada. Ela vai continuar tendo 199, né? R$1.000 por mês. Não afeta nada. Agora, você pega esses R$1.000, né, e coloca para uma pessoa que ganha R$800, ela passa de 800 para 1.800. Ou seja, é uma diferença assim, que não dá para imaginar a transformação que você teria na sociedade quando você caminhar, né, para um sistema de justiça tributária, mas não só tributária, né? Tributária e justiça social, de uma maneira geral, né? Porque essa desigualdade que a gente tem na tributação é uma desigualdade que acontece na saúde, né? Você pega o tratamento que se dá para um pobre, o tratamento que se dá para um rico, né? A educação, a mesma coisa, as escolas para pobre, as escolas para rico, né? A moradia, você pega a moradia do pobre, você pega a moradia do rico. A desigualdade, ela está em todos os setores, né? Isso forma o que eu chamo de metabolismo social, né? Ou seja, onde qualquer coisa que você faça num pontinho da sociedade reflete na sociedade como um todo, né? É como no corpo humano. Se você mexer no fígado, tá certo? Todo o teu corpo é afetado por aquele problema no fígado. E assim qualquer órgão. Há uma interdependência entre órgãos do organismo humano. Na economia é a mesma coisa, né? Você acaba tendo uma sociedade que funciona mal, né, por conta desses gargalos que você tem na economia, dessas coisas, desses atritos, né, que você tem no funcionamento da sociedade, né?
Professor, falando nessa desigualdade, numa matéria publicada na Folha de São Paulo ontem, fala que a lista de bilionários no Brasil aumentou. Já são 238 em 2020 que fazem parte do ranking da Forbes. A fortuna deles chega a R$1.600 bilhões, e já com uma alta de 33% em relação ao ano passado. Na matéria também fala que esse valor equivale ao PIB do Chile de 2018. Quer dizer, são dados que batem com o que você estava explicando, e enquanto isso, o Brasil está entrando aí no mapa da fome novamente.
Pois é, a gente conseguiu eliminar aí a pobreza, né? Mais de 30 milhões nos primeiros 10, 12, 13 anos deste século, e a gente praticamente eliminou a pobreza, né? A fome, a gente saiu do mapa da fome, né? E agora a gente está aumentando brutalmente, não só por conta da pandemia, não, já vinha, o esquema já levava a esse aumento da pobreza e da fome, né? E agora com a pandemia, claro, né, você pega, né, esse quadro de desigualdade, esse quadro de pessoas completamente diferentes em termos de proteção social, né? É claro que vai aumentar em cima dos mais pobres. Então, para a gente ter uma sociedade mais justa, isso tem que mudar, né? O ISO tem uma ideia muito clara também sobre isso, né, ISO? Oi, ISO.
O seu microfone está desligado, ISO.
Pronto. Permita-me dar mais alguns elementos sobre essa questão da sonegação, porque não é só o problema da carga tributária, que se mostra injusta na sua distribuição de cobrar mais do consumo e menos sobre a renda. Existe um contencioso fiscal, ou seja, muitos desses super ricos, das empresas, antes de distribuírem os seus dividendos, que não pagam imposto, reclamam de tudo, reclamam da parte que tem que pagar, e isso significa 1,5 trilhão de reais nos dias de hoje, que poderia ser resolvido, incluído ao caixa, e isso, aproximadamente 20% do PIB brasileiro, considerando os números do ano passado. Mas, além disso, os sonegadores, sejam eles criminosos, ou tenham outros crimes, imagina aquele dinheiro que estava num certo apartamento de um certo parlamentar, se por um acaso ele recebeu, não 51 milhões, mas recebeu 70 milhões e pagou 19 de imposto, é muito provável que isso não tenha ocorrido. E essa sonegação e o desvio de finalidade, os crimes, a corrupção, significam mais 400 milhões de reais por ano, ou seja, mais do que a soma da educação e da saúde no orçamento da União. O que é que a gente propõe, o que é que os servidores especializados da Receita estão propondo? Há dois tipos de reforma para fazer. Uma delas é estruturante, é o que eles chamam de reforma tributária solidária, ou seja, tornar progressivo o sistema, cobrando imposto sobre os dividendos, cobrando imposto sobre as faixas mais altas do imposto de renda e taxando algo que vem desde a Constituição de 88, que é o imposto sobre as grandes fortunas. Assim como o sistema financeiro dependia de regulamentação, esse imposto está definido na Constituição, mas até agora, quase 32 anos, né, nada se resolveu no Congresso. Bem, o que é que isso permitiria? Permitiria jogar para essas faixas uma parte da arrecadação, reduzindo os tributos sobre o consumo, em que o Brasil é o campeão ou vice-campeão do mundo em quantidade de impostos que arrecada sobre alimentos, sobre coisas que a gente compra, utilidades domésticas, etc. e tal. Então, acho que essa é a mudança principal, desonerar o consumo, transferindo os gastos, a arrecadação, principalmente sobre a renda, de forma progressiva, ou seja, crescendo com o tempo. Mas há um projeto emergencial, que foi apresentado agora, o pessoal chamou de tributar os super-ricos. Ou seja, seriam 0,3%, 0,3%, 60 mil pessoas dos contribuintes, não é 0,3% da população. 0,3% dos contribuintes poderiam aportar, esses que você citou, Tânia, na lista, coisa como 300 bilhões de reais imediatamente como um auxílio extra, um auxílio emergencial. E só para dar uma ideia, considerando o auxílio emergencial original de R$ 600, seria o bastante para 6 meses desse auxílio emergencial, colocado por 0,3%, 60 mil pessoas no sistema. A outra forma de fazer a conta, nós propusemos, vamos dizer que cada empresa, microempresa, recebesse um auxílio emergencial de 20 mil e a pequena empresa 50 mil para manter as portas abertas, os empregos funcionando, as máquinas azeitadas para retomar a produção, daria 325 bilhões de reais, também o valor da arrecadação dessa proposta emergencial de tributação dos super-ricos.
Pois não, Rodrigo. Não,
pode concluir, Pardal, depois eu faço a minha pergunta.
Eu queria levantar também uma questão, que é o seguinte: a gente está falando em justiça social, né? Parece que a gente fala tanto em justiça social que a palavra parece que vai se desgastando, né? Vai perdendo valor, vai... Então, além da... Mas ela deveria, né? Essa questão de justiça social, ela deveria ser suficiente para você fazer uma grande transformação do Brasil, né? Em busca de justiça social. Quando você não tem justiça social, meu, você não tem paz, né? Você não tem paz. E se essa justiça, injustiça continua, a paz fica cada vez mais distante e cada vez você passa a ter uma sociedade mais violenta, né? E aí não adianta, né, você colocar guarda, né, porque você não tem guarda para colocar em cada esquina. E os próprios guardas são vítimas dessa injustiça. Então, eles também não trabalham corretamente, né? Agora, além dessa questão da justiça, tem uma questão de funcionamento da sociedade, né? Eu queria dar como exemplo o seguinte: pega um avião, né? Imagina um avião de 4 motores, onde você coloca 1 motor na asa esquerda e 3 motores na asa direita, né? O que que acontece com esse avião? Quer dizer, claro que ele não vai funcionar direito. Você pega até os aviõezinhos mais simples, né? Aqueles mais antigos, eles têm lá instrumentos assim, muito adequados para você fazer com que o voo seja mais suave, para equilibrar o avião. Um avião bem equilibrado, ele voa melhor, ele não sacode tanto, ele não fica subindo e descendo, né? E outros exemplos, né? Você pode, né, um restaurante, imagina um restaurante, né, que contrate um chefe, o melhor chefe de Paris, né, para ser aí o grande cozinheiro, né, e que você paga uma nota para ele. Mas se o pessoal que trabalha com ele não for um pessoal também bem treinado, se as mesas do restaurante foram todas diferentes, com talheres diferentes, enfim, o que que vai acontecer com esse restaurante? Ele vai à falência, não adianta ele ter um chefe bom, porque o conjunto funciona mal. E assim você tem, né, inúmeros exemplos. Pega um centro cirúrgico e coloca lá o Zerbini, né, que foi o precursor dos transplantes no Brasil, era um gênio ele em matéria de cirurgia, de transplante de coração. Você pega o Zerbini e coloca uma equipe, né, coloca um anestesista não muito bem treinado, né? Imagina o que vai acontecer com o paciente. É preciso que haja equilíbrio nas coisas. Então, a sociedade é a mesma coisa. Quando você não tem um mínimo de igualdade, né, de homogeneidade nas coisas, é claro que funciona mal, né? Você tem uma empresa que funciona muito bem, sofisticada, tal, mas você tem consumidores que não têm, por exemplo, renda para comprar os produtos dela, né? Claro que essa empresa, com o tempo, tende a diminuir a sua sofisticação. Então, esse conjunto todo tem que ser harmonioso, né? Você tem que ter harmonia na sociedade. E tem inúmeros estudos mostrando, dando exemplos. Tem um livro que chama O Nível, e que é um livro muito interessante, porque ele não traz equações, ele traz gráficos assim, muito simples, que qualquer pessoa, mesmo as que não estudaram absolutamente nada de economia, olhando, vai perceber direitinho o que acontece, né? Mostrando, por exemplo, que a violência, né, num país, ela cresce com a desigualdade, né? Você aumentou a desigualdade, a violência aumenta. Então, esses aspectos todos, toda a sociedade, o metabolismo social fica completamente desregulado, né? Não há, né, médico hospital que dê jeito num organismo assim, né? É preciso equilibrar esse organismo brasileiro. E sobre isso eu queria, antes de passar a palavra de novo para o Luiso, que ele tem coisas muito interessantes para falar, eu queria lembrar que ontem foi lançado um plano que chama Plano de Reconstrução e Transformação do Brasil. Né? Ele precisa ser lido, e ele não é um plano pronto, acabado. Ele é um plano para você ler e contribuir, né, para melhorar, para que esse plano seja melhorado. Né? Nós precisamos de ter um projeto nacional. A gente não tem um projeto nacional. Né? O projeto nacional do Brasil é o seguinte: desmonta as políticas públicas, que são tão essenciais num país desigual como o nosso, né? E passa tudo para o mercado, como se o mercado, né, tipo, tivesse esse condão de fazer justiça social, quando a gente sabe que é o contrário, né? O mercado, ele provoca mais injustiça social. Então, é muito importante, né, que a gente tenha consciência dessas coisas, né, para, né, não só em termos de justiça social, mas como de funcionamento da sociedade, né?
Sim, Pascoal. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, porque assim, eu estou pensando na trabalhadora, no trabalhador, e desde o começo da entrevista, quando o Iso disse que o R$1 que a pessoa gasta no mercado, né, seja um jornalista, seja um desempregado, seja um banqueiro, obviamente tem peso diferente esse R$1. Então, eu queria saber de vocês. Hoje em dia, nós temos vários dispositivos, supermercados fazendo aplicativos de desconto, temos o próprio auxílio emergencial, né, a plataforma do auxílio emergencial, que teve que ser pensada de forma rápida para nós não termos um colapso social. Então, a pergunta que eu faço é o seguinte: falta criatividade, né, do governo federal para fomentação de políticas públicas, para que esse R$1, né, seja mais justo para aquela pessoa que está desempregada? Hoje, a gente pode pegar um aplicativo na internet, apesar de muitas pessoas ainda terem dificuldade no acesso à internet, mas a pessoa pode cadastrar o seu CPF lá, falar quanto ganha, e a partir disso, criar uma justiça social, tanto, como o Pascoal está falando. Então, assim, falta criatividade, porque eu percebo que o atual presidente da República, e eu como comunicador, eu tenho que derrubar essa narrativa do presidente da República, que ele diz o seguinte: olha, a pandemia está aí, os governadores falaram que é para o pessoal ficar em casa, e agora a economia vai ficar ruim, e ele lava as mãos. E não é esse o papel do governo federal. Então, eu queria saber de vocês. Porque, assim, o povão, as pessoas, elas não estão entendendo a ação que o governo federal deveria ter tido e deverá ter ainda, porque após a pandemia, a nossa economia precisa de estímulo. Então, essa é a minha pergunta para vocês. Falta criatividade e estratégias na fomentação de políticas públicas? Essa ideia que eu dei de um simples aplicativo para que o preço do arroz, para quem está desempregado, seja menor do que para um banqueiro?
Permita-me começar dizendo que eu acho que não falta nem criatividade e nem base legal. O que falta é vontade política de caminhar nesse sentido de tornar a tributação mais justa e os preços, por consequência, mais justo de acordo com a renda do consumidor, para que todo mundo possa ter uma mesa farta, um teto para dormir, uma cama quentinha para de noite, e escolas e perspectiva para os seus filhos serem melhor do que as pessoas são no futuro. Então, o que existe é que a tributação é mais um mecanismo de concentração de renda. E aí, vamos ver que não falta criatividade. Qualquer centavo que aparece, se faz, às vezes, uma conta reversa. Bom, como é que nós vamos cortar o número de servidores? Vamos fechar o hospital, vamos fechar a universidade, vamos pagar menos salários, vamos reduzir o auxílio que era para ser 200 na conta original, para sobrar mais, para concentrar no pagamento de juros, de títulos públicos. Acho que essa é a crítica. Tudo que se cria é em relação a esse sentido. Como aparece agora aqui na tela a colocação do Douglas Martins, falta interesse do governo em tornar mais justo o sistema, e é por isso que nós trazemos as propostas.
Pascoal?
Não, né? Você tem uma concepção de sociedade de absoluto desprezo, né, por justiça social, né? Isso aí não existe. Na cabeça desse pessoal que está no governo, o que funciona é o seguinte: o mercado é muito eficiente, eles acham que o mercado é eficiente, né? O mercado é muito eficiente, o mercado reproduz tudo o que acontece na sociedade, a Bolsa de Valores, ela precifica, eles têm até uns termos assim muito, né, sofisticados, ela precifica, né, tudo o que vai acontecer na economia. E tem um exemplo assim, muito interessante. No mesmo dia, né, que a Inglaterra anunciou uma queda no PIB de mais de 9%, né, num trimestre, no mesmo dia a Bolsa de Londres subiu 2%, né? Então, essa história de que precifica as dificuldades é brincadeira, tá certo? Quer dizer, há uma farra, né, em relação às agruras, às dificuldades sociais, né? Eu acho que o que falta é pressão da sociedade, sabe? Os explorados não sabem, não têm a dimensão do quanto são explorados. Eles sofrem, mas acham que aquilo ali é uma situação natural, faz parte da vida, né? Que quem ganha demais estudou muito, aceitam essa situação, e é isso que precisa explicar para eles, né? Que não é verdade isso, né? Não é verdade. Há um sistema que é realmente um sistema de exploração, né? E isso precisa ser mostrado. Tanto é verdade que eles aceitam que votaram do jeito que votaram, né? Votaram num governo, né, que ia fazer exatamente o contrário do que precisava ser feito para que se tivesse justiça social, né? Então, não é falta de criatividade, não. Eles têm até, esse governo tem muita criatividade, né? Eles fizeram reforma da Previdência, fizeram reforma trabalhista, fizeram um monte de... Né? Tiveram muita criatividade, mas não tiveram a criatividade de transformar o sistema tributário de regressivo para progressivo, como o Wilson falou, né? Então, não é falta de criatividade, não. É de como, né, onde que eles colocam essa criatividade. Você pode ter criatividade para o bem, tá certo? E pode ter criatividade para o mal. Por isso que essa expressão que se usa muito, economia criativa, você precisa ter muito cuidado com ela. Né? Você pode ter uma economia criativa que vá para a justiça social e uma economia criativa que aumente a injustiça social. Né? Você toma muito cuidado. A criatividade é bom, é boa em si. Né? Em si.
Tem que ser a criatividade para a justiça social.
Exatamente.
E justamente, Pascoal Izzo, para derrubar essa narrativa do presidente Bolsonaro, porque ele praticamente está lavando as mãos. Ele fala que a culpa é dos governadores, que tinha que todo mundo ir para a rua. E não é assim, a gente sabe que não é assim. Então, é papel do governo federal estimular políticas públicas positivas, né? Vou enfatizar isso como o Pascoal está falando, porque senão nós vamos entrar num colapso social, seja agora no final do ano, seja em 2021.
Só para trazer uma informação e depois dar um exemplo, o auxílio emergencial majorado a R$ 600, como foi pelo Congresso, preveniu a queda de mais 2 pontos percentuais do PIB. Era no terceiro trimestre, no segundo trimestre, aliás, para ter caído 11%, caiu só 9%, porque houve auxílio emergencial e as pessoas puderam comprar mesmo sem sair de casa e se prevenir um pouco da contaminação viral que continua. Quando falamos da criatividade, me permita só trazer um exemplo. Uma das propostas para diminuir a função do Estado do ministro, que o ministro da Economia fez, é criar um vale educação que distribuiria para as pessoas, falar, oh, você tem um vale e liberdade para escolher aonde você vai colocar seus filhos para estudar, que o governo depois reembolsa o agente privado para esse vale. Mas todo mundo sabe o que são hospitais de duas portas. Uma porta atende os pacientes do Sistema Único de Saúde e outra, os planos de saúde, os pacientes que pagam de forma particular. Não é difícil antever que nas escolas a mesma coisa pode acontecer. O dono da escola vai ter uma escola para os pagantes, para os filhos dos daqueles que têm condição de renda para pagar, e faz uma outra escola de menor qualidade, com menor conteúdo, menor quantidade de professores, para a turma que vem trazer o voucher, ele vai recolher também mais esse recurso e tirar um lucro em cima dele.
E vale lembrar, Iso, que o governo federal, no começo, queria dar apenas R$ 200 no auxílio emergencial. Depois, uma articulação no Congresso Nacional fez com que esse valor fosse para R$ 600. Ou seja, esse importante dado que você apresentou aqui não seria viável se dependesse apenas do governo federal.
Sinal que tem espaço para aumentar a luta, tem espaço para conquistar mais direitos e mais condições de vida para a nossa gente.
Mas tem uma criatividade, por exemplo, que só você pegar os discursos do Paulo Guedes, né, principalmente do Paulo Guedes, que você vai ver o que há de criatividade. Por exemplo, a nova criatividade dele, que, aliás, não é nem criatividade dele, né, foi do Temer lá em 2015, quando lançou aquele projeto lá, o Ponte para o Futuro, né? Que é o seguinte, você não corrigir as aposentadorias, né? Você para de corrigir as aposentadorias e para de corrigir o salário mínimo. Né? Olha só, quando ele vai buscar isso, isso aí foi criatividade lá desse plano Projeto para o Futuro, que, na verdade, é uma pinguela para o abismo, né? que o Temer lançou e que vem sendo seguido, né? Desde 2015 para cá, desde a queda, desde o golpe de 2016, né, começou a ser implantado de uma forma super acelerada, né, com todas essas maldades que foram aprovadas, tem por base esse projeto, né, e continua, e agora ele vai lá e pega mais essa criatividade, que é não corrigir aposentadorias ou salário mínimo. É o fim do mundo. Salário mínimo, hoje, ele é menos de um quarto do que aquilo que o artigo 7º da Constituição diz que deveria ser. Né? A Constituição, se você calcular direitinho, o Diese faz isso todo mês, salário mínimo necessário para cumprir a Constituição é em torno de R$ 4.600, R$ 4.700 por mês. Né? Na verdade, ele é de R$ 1.045, né? Então, essa história de criatividade, precisa tomar muito cuidado com essa história de criatividade.
Professor, até falando no que você comentou sobre essa proposta do Guedes para o Renda Brasil sobre o congelamento das aposentadorias, o congelamento do salário mínimo, Aí teve aquele teatro todo do presidente Bolsonaro dizendo que ele não concordava, mas que é difícil acreditar que o Guedes fosse propor umas ações dessas sem ter conversado com o presidente. Aí ele viu que ficou mal na foto, falou que ele jamais admitiria o congelamento das aposentadorias, o congelamento do salário mínimo, e que não era mais para falar do Renda Brasil. Passa-se um dia, esse assunto já volta às manchetes do jornal, de que ele já está querendo ver como é que esse programa pode ser custeado, que na verdade é o Bolsa Família, que ele quer se apropriar como uma alavanca aí, né, para a eleição de 2022.
Essa proposta do Renda Brasil, ela só tem legitimidade se você, antes, né, fizer uma reforma tributária, ou seja, eu vou buscar onde o dinheiro para isso? Tem que ser uma reforma tributária que tribute aquelas pessoas que podem pagar, né? Ninguém está querendo pendurar os mais ricos de cabeça para baixo e que morram, né, de asfixia por estar de cabeça para baixo ou enforcado. Não é isso. Né? Então é o seguinte, olha, pague o que você nunca pagou. Né? Você, durante toda, né, a história do Brasil, criou, né, você formou uma dívida social imensa. Tem um trabalho do Márcio Postman, que ele mostra, eu atualizei os valores dele para hoje, que a dívida social do Brasil seria em torno de 17 trilhões de reais. 17 trilhões de reais é mais de duas vezes todo o PIB do Brasil de um ano inteiro. E a dívida social não é apenas 17 trilhões, né? Porque tem muita coisa que você não consegue quantificar. Como é que você quantifica a mãe de um jovem negro que foi assassinado pela polícia? Isso aí é uma dívida tremenda, mas que você não consegue quantificar. E assim, existem inúmeros exemplos: a fome, o frio, a moradia indecente que muitas vezes você tem. Enfim, você tem inúmeras coisas que você não consegue quantificar. Então, a dívida social no Brasil é enorme, né? E você não pode ficar fazendo essas criatividades, né, que o Guedes e o Bolsonaro fazem, né, enquanto você não tiver em mente como é que você vai resgatar essa dívida social. Essa dívida social precisa ter um plano. Claro, nós não vamos querer que esse resgate da dívida social seja feito da noite para o dia, né? Olha, semana que vem nós vamos cobrar essa dívida social e fica todo mundo na felicidade. A gente sabe que na prática não é assim, né? Você precisa de tempo, você precisa ter um projeto sério para fazer o resgate dessa dívida social, né? E eu acho que o projeto que foi apresentado ontem pelo PT, lá na Fundação Perseu Abramo, é um projeto, gente, que ouviu mais de 600 pessoas, né, inclusive pessoas do povo, né, perguntando quais eram os problemas que essas pessoas sentiam, especialistas. É um trabalho muito interessante. E ele está aí disponível, né, quem entrar lá na Fundação Perseu Abramo, quem colocar lá no Google, né, Fundação Perseu Abramo, vai estar lá disponível. É um trabalho muito bem feito, simples, de linguagem muito simples, né, que você pode ir lá e escolher o item que você acha que é mais importante, ler, estudar, enfim. Nós precisamos de um projeto para resgatar a dívida social. Pascoal, né? Esse é o fundamental.
Nesse programa, taxar as grandes fortunas está entre uma das propostas?
Claro, claro. É uma das coisas, quando você pega lá, está na página 172. Eu já fui lá olhar, está lá a página 172. Reforma tributária solidária, justa e ecológica, ou seja, você pensar também na proteção da natureza que está sendo destruída, né? Nós estamos destruindo a natureza, né, por falta de cabeça, por falta de... É um suicídio, né, que a elite está provocando. Né?
Essa planeta que está na 172, né? Não 171, 172. Não, é só para lembrar para os nossos ouvintes que está na 172 e não na 171. Eu vou só ler uma nota.
Tá vizinho ali, né? Tá
vizinho. Só vou ler uma nota aqui para vocês. O empresário Luciano Wang, dono da rede de lojas de departamento da Havan, entrou na lista dos 10 homens mais ricos do Brasil, de acordo com o ranking da revista Forbes. Ele saiu da 36ª colocação no ano passado para a 10ª em 2020, após mais do que dobrar seu patrimônio e chegar a 18,72 bilhões. Ou seja, taxar esses grandes ricos é um passo importante. E mesmo assim, ainda vai sobrar muito dinheiro para esse empresário comprar aqueles seus ternos verde e amarelo e parecer aquele famoso papagaio de programa culinário.
Eu acho que é isso que a gente tem que entender, né? Que não pode continuar assim, né? Porque isso aí uma hora explode, gente. Né? Uma hora explode. É tanta... Quando você... pressiona um ratinho, né? Um ratinho contra o burro, e você fica ali acossando ele com uma vassoura, ele né, começa a chiar e vai para cima de você. Né? E o polvo é a mesma coisa, gente. Chega uma hora que ele começa a tomar consciência, né, do que se faz com ele, tá certo? É que né, ele vai reagir, né? E aí o problema é esse também, né? Que quem acaba sofrendo mais é o próprio povo quando isso acontece, né? São os que mais, porque as nossas condições de fazer algo organizado são muito poucas, né? Então, agora, eu acho que é desejo de todo mundo ter justiça social, né? E tem muita gente... Eu acho, não sei se é muita gente, mas tem uma parte, né, que você às vezes conversa com uma pessoa e a pessoa entende, né, que a desigualdade é muito grande e tal, elas confessam que elas sentem isso. Mas na hora de você tomar as medidas, né, então tá bom, vamos fazer uma reforma tributária onde você pague mais. Ah, não. Né, aí não. Aí... Eu já ouvi gente que ganha muito bem falando, não é diminuir o de cima, é aumentar o de baixo. Agora, eu quero saber como é que faz isso, né? Como é que você distribui, né, diminuindo a renda do de cima e aumentando a renda do de baixo, né, sem fazer esse equilíbrio. Mas o Iso estava com algumas coisas aí que ele estava desenvolvendo, sobre as propostas aí do pessoal, né, que ele conhece aí, de Banco Central.
Vou falar um pouquinho do arroz aqui. Falar um pouco desse...
Era essa do arroz?
Então, se tiver mais ainda alguns minutos ali, colocar essa questão.
Sim, pode falar, Iso, porque isso é uma coisa que muito nos interessa. Né? Por que que o arroz chegou nesse preço? Né? Qual é o caminho que ele percorreu para chegar nesse preço e aí atingindo o principal prato da mesa do brasileiro?
Houve dois fatores principais no mundo que estão, de alguma maneira, associados à pandemia. Uma queda da produção no sentido mais geral, não é que houve uma enchente ou uma praga na produção do arroz, mas caiu a produção no mundo e muitos países, não só o arroz, vetaram as suas exportações. Tem aqui, está valendo aqui, por exemplo, a Índia, a China, Vietnã e Tailândia, que são os maiores exportadores de arroz, em abril já reduziram, desautorizaram a exportação. O Cazaquistão, que é um dos maiores exportadores de farinha de trigo, proibiu a exportação. Não é que ele simplesmente disse, ó, nós vamos ficar com tanto para comer e tanto nós podemos exportar. A Argélia já foi mais radical e proibiu a exportação de 1.200 produtos, a maioria deles em forma de alimentos. E o que é que o Brasil faz? Faz muito tempo que é isenta a exportação no Brasil, isso era um incentivo à indústria, ou seja, você produz no Brasil, tem indústria no Brasil, se você vender para fora, não paga imposto. Aplicou-se isso à agricultura, então já era um bom negócio exportar. Some-se a isso a desvalorização do real, ou seja, eu consigo, vamos dizer, 100 reais, antes eu precisava de 25 dólares, agora eu só preciso de 15 dólares, estou exagerando aqui nas cotações, então eu consigo vender o arroz bem mais barato, eu consigo bastante mais reais do que eu vender no mercado interno. O pessoal aproveitou, não paga imposto, o dólar está favorável para exportar, mandou todo o arroz embora, a Conab, que já foi o regulador tanto do consumidor, ou seja, quando o preço subia demais, a Conab soltava os grãos dos seus silos, como do produtor, quando o preço caía demais, a Conab garantia um preço mínimo para comprar do produtor e assim ela fazia que nem o Banco Central faz com os dólares, etc. e tal. Com essas duas coisas, o preço do arroz disparou. Por quê? Porque todo mundo queria vender o arroz para o exterior, tinha demanda porque os países tradicionais não estavam exportando e tinha facilidades, tanto cambiais quanto tributárias, para fazer exportação. Qual foi a resposta que o governo deu? Vamos zerar o tributo na importação do arroz. Ou seja, o arroz sai por um preço, volta por outro mais caro, para ter disponibilidade no prato de comida das pessoas, e não paga imposto nem na ida e nem na volta. Ou seja, não alimenta o cofre público, não alimenta os trabalhadores, as pessoas, e vale para arroz, vale para outros produtos. Então, é por isso que o preço do arroz foi lá em cima e a resposta do governo foi a pior possível, porque ela simplesmente, além de não resolver o problema, prejudicou a renda pública, os cofres públicos para fazer as despesas do governo.
A gente pode dizer que ele não se preocupou aí com o consumo interno, né, com a população brasileira e um produto assim tão consumido, tão importante.
Num momento de crise, bem, você vai dizer, bom, em outras épocas você poderia liberar, deixar o sabor do mercado. Mas num momento de crise em que a produção cai, as pessoas precisam ficar em casa, precisa cuidar do preço do arroz, não só por mecanismo de mercado, mas também pela força do governo de regular os tributos, regular os preços, né? Tomar medidas que assegurassem a disponibilidade, porque também não adianta estar barato e não ter arroz na prateleira, né? Então tem que ter uma quantidade de arroz, garantir a disponibilidade a um preço que seja compatível com a renda das pessoas.
E não simplesmente pedir para substituir por macarrão, né, professor?
Tem um probleminha aqui no som.
Só um minutinho.
O juízo comentou a questão dos estoques reguladores, né? Não sei se ele chegou a comentar sobre isso, mas os estoques reguladores de arroz estão a zero, né? Quer dizer, o que você faz numa sociedade quando você tem produção excessiva de arroz? Ou seja, o preço cai, prejudica os produtores de arroz. Então, o governo compra para manter mais ou menos um preço adequado, né, estoca esse arroz, e quando faltar arroz, né, que o preço começa a subir, o governo pega esse estoque de arroz e coloca o arroz à disposição, para o preço não subir tanto, né? Agora, esses estoques reguladores estão a zero, né? Acho que é uma criatividade do Paulo Guedes, imagino, né? Eu não tenho prova disso, porque você manter estoque tem um custo, né? E ele está tentando reduzir tudo quanto é custo possível e imaginável, né? Quando, na verdade, tem custo que você não pode reduzir, né? Tem que, em vez de reduzir custo, tem que buscar receita, né? Aquela receita em cima de quem pode pagar.
Exatamente. Senhores, a gente está chegando agora
tem uma coisa
no nosso programa, mas antes eu queria que o Iso falasse sobre, ele está fazendo, está liderando aí um curso que fala o dinheiro, sua história, acumulação financeira. Iso, pode fazer aí a propaganda aí do seu curso, que deve ser muito importante. Hoje tem a segunda aula, pode falar sobre ele um pouquinho.
Se quiser colocar o slide, também vai ser uma...
Nós temos aí a página para quem tiver interessado acessar, a sua página, né?
É a matéria que eu fiz sobre... Que tem a primeira aula, foi um convite da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, a CTB. Eles criaram uma escola de formação com plataforma virtual, tem outros cursos lá também. A gente já tinha discutido esse assunto, que a nossa formação permite falar um pouquinho a respeito, e organizamos em forma de um curso. A gente falou sobre o que é o dinheiro, como ele se formou, a sua função de riqueza, inflação na primeira aula. Hoje nós vamos entrar nas operações bancárias, a segunda aula, que trata do, como diria assim, de como o dinheiro gera dinheiro por meio daqueles que estão autorizados a operar com ele. Criar dinheiro do dinheiro, literalmente pegar uma nota de 10, comprar por 9 e vender por 11, é o que nós vamos discutir hoje, para concluir na semana que vem, falando das questões atuais, da expansão monetária, da cédula de 200, uma série de coisas assim, para fazer um debate com os nossos alunos. Estão todos convidados, vão poder rever a primeira aula no YouTube, participar ao vivo da segunda aula e se integrar na nossa discussão até a próxima semana.
Se tem uma coisa que nós aprendemos hoje com o Iso e com o professor Pascoal, é que é preciso ter criatividade, mas criatividade do bem, criatividade para a justiça social. E vale ressaltar aqui também, que a gente falou sobre o arroz, o importante trabalho que o MST está fazendo nesse tempo de pandemia, porque eles estão mantendo o preço do arroz, né, um preço mais acessível à população.
Não só mantendo, como abastecendo também, né? A produção do MST está sendo super importante, porque eles também estão ajudando aí a abastecer, como eu já falei, esse produto tão importante na mesa do brasileiro.
É uma produção orgânica, né? Ou seja...
Exatamente, saudável.
Verdade.
Gente, muito obrigada pela participação de vocês.
Eu queria indicar... Eu assisti um filme ontem que chama... O Dilema das Redes.
Eu assisti, professor, também recomendo.
É indispensável a gente debater esse assunto em toda a sociedade, porque é mais um mecanismo, né, de concentração brutal de renda, de escravização das pessoas, né? É muito importante isso. Eu recomendo para todo mundo. É talvez o filme mais importante da atualidade, né, que está por aí, Eu não conheço nenhum filme...
Professor, mais... e só para, sem dar spoiler nem nada, ele é feito com depoimentos dos grandes caras do Vale do Silício, aliás, os bambambãs das grandes empresas que fazem as redes sociais, Google, Instagram, né, YouTube, Facebook... Então, são os bambambãs dessas empresas que dão depoimento, quase fazendo aí o meia-culpa de tudo que está acontecendo nos dias de hoje. Então, eu também recomendo, professor, legal o senhor ter dado essa dica.
O dilema das redes.
Exatamente.
Né? Redes. Bom, Pascoal,
muito
Pascoal,
importante.
Você já está convidado para participar da coluna Cinema Expandido com Eduardo Hitt também. Com essas ótimas propostas.
Zero esquerda. Né?
É verdade.
Você já deu uma ótima sugestão.
De cinema eu entendo muito pouco. Eu, aliás, assisto muito pouco. Eu gostaria de assistir muito mais, né? Mas eu assisto muito pouco.
Mas agora, foi uma boa dica, viu, professor?
Esse quadro que você lembrou aí, Rodrigo, é muito legal, né? É muito legal. Traz para a gente muita coisa boa sobre cinema.
Sim. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Iso, muito obrigada por estar aqui mais uma vez, trazendo informações tão importantes para os nossos ouvintes, para os nossos internautas do Manhã RBA Litoral. A gente coloca mais uma vez na tela, pedir para o Taigo, né, o endereço da sua página, para quem está interessado em fazer o curso com o Iso Sendak, está aí já o endereço da página. Professor Pascoal, também muito obrigada por ter estendido aqui o seu tempo, além da sua coluna, e ter enriquecido esse debate, né? Dois grandes...
O Wilson é um professor, um economista, um engenheiro economista, né? Mas dos bons, né? Dos bons. Sim. Economista para valer, né? Não aquele economista... Né, que só pensa pela metade, né? Ele pensa de uma forma global, né? Isso é muito importante, muito importante.
Então,
convite, os elogios, e vou estar sempre à disposição dos ouvintes, de vocês ali, para conversar mais quando for a hora.
Com certeza. Isso, até uma próxima oportunidade, professor, até a semana que vem, aqui na sua...
Tânia, já fica uma sugestão, né, para uma próxima oportunidade nós conversarmos de economia aqui na nossa região. Ações para a nossa região, ações econômicas, que são muito importantes aqui
com
também.
Com certeza. Muito obrigada. Bom dia a todos.
Para todos os ouvintes também, para todos vocês.
Bom dia.
Bom dia.
Bom, e agora você fica com o Som da Praia, com Olavo Dada. Depois temos o Marcos Canduta com Tarde RBA Litoral. E às 19 horas temos a reprise deste programa que estamos encerrando agora. Então já também fica aqui o pedido, né, Tânia, para os nossos ouvintes curtirem nossa página no Facebook, se inscreverem no nosso canal do YouTube. Assim poderão ter todo esse conteúdo da Rádio Brasil Atual Litoral em primeira mão.
Sim, Rodrigo. E a gente agradece aí a audiência dos ouvintes, dos internautas, da sua companhia, Rodrigo, dos trabalhos do Taigo Costa, da Yarmila Muniz, do Beto Arantes, que fazem aqui o nosso Manhã RBA Litoral, que está de volta amanhã com mais uma edição. Tchau, gente.
Até amanhã.
Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Setaporte, apoio cultural do Sindicato Setaporte. Música